Começa pela CBN, mais uma edição do CBN Saúde. Hoje vamos falar sobre anorexia infantil e para falar a respeito desse assunto, mais uma vez com a gente, Andréa Vaz, ela que é especialista em nutrição clínica. Andréa, seja muito bem-vinda aqui à CBN. Bom dia a você.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Fico muito feliz com o convite de falar de um tema um pouco complexo aos nutricionistas ainda, né?
Tá certo. Bom, e a gente precisa entender, primeiro, o que, que é anorexia infantil. Tem muita gente que faz ainda confusão, inclusive, com anorexia e bulimia, né? Porque são transtornos alimentares.
Então, quando se fala em anorexia, nós pensamos assim, geralmente em mulheres muito magras que têm uma distorção da imagem corporal, né? Então, se veem gordinha, mas acabam levando a uma falta de apetite, elas acabam controlando isso no início da patologia, então elas conseguem controlar o apetite e com o tempo elas passam a não sentir realmente fome nenhuma, podendo chegar até o óbito. Isso seria o quê? Anorexia no adulto, né? Já na criança, ela se desenvolve de uma maneira diferente, porque no início da vida, ali de 1 até 2 anos, o crescimento é muito rápido. Então, existe uma necessidade energética maior. Com o passar do tempo, esse crescimento ele se torna mais lento, essa necessidade é menor. E os pais querem que as crianças comam. Então, é comum, eles estão se alimentando só de leitinho, só de papinha. Inicia-se a introdução dos alimentos sólidos e é uma coisa que eles não querem provar. Então, é comum essa queixa aos consultórios, e os pediatras poderiam dizer melhor que eu, assim, meu filho não come. Então, é característico, assim, dos 2 até os 5 anos, eles passarem por essa fase de não querer algum alimento.
Tá, isso e, é uma situação
isso
normal.
Isso é uma situação até normal. Agora, quando ela começa a gerar uma desordem emocional, a criança não quer comer e não quer comer, e ela para de comer. Não está ligado, assim como o adulto, na questão da imagem corporal.
Tá? Isso é um aspecto importante. Então, tem uma diferença entre anorexia infantil e anorexia no adulto.
Isso,
no adulto,
exato.
É aquela preocupação, geralmente, com a questão da imagem, em ser magro.
Exatamente.
E na infância, não.
Exatamente. Então, no adulto, é mais acometido em mulheres. Pode acontecer em homens? Pode, mas é um número muito menor. Agora, em criança, não faz essa diferença de sexo. Então, é tanto menino como menina, eles passam, pode ser pela chegada de um irmãozinho, né? Então, eles param de comer por algum motivo. Então, isso tem essa característica, sim, de parar de comer, para chamar atenção, para ganhar alguma coisa, ou até mesmo quando os pais forçam, né? Assim, ó, você precisa comer tal coisa. E eles não querem comer. Então, quando não quer comer, todo momento, quando alguém oferece um novo alimento, vem essa sensação de que eu não, de obrigação, de estar sendo obrigado a estar se alimentando.
Bom, esse é um aspecto bastante interessante, né? Porque nós temos aí um problema que me parece que também tá crescendo, né? E a gente, obviamente, não sabe muito bem lidar com isso, até em função das diferenças que existe da anorexia na infância, na adolescência e na fase adulta.
Exatamente. Uma das coisas que eu sempre... existem alguns aspectos que você pode estar avaliando, assim, para estar diagnosticando também a questão da anorexia, é que geralmente uma criança com anorexia, ela é uma criança muito rápida. Ela tem um desenvolvimento mais rápido que o das outras crianças. Então, não é qualquer coisa que você fale que você convença essa criança, né? Eu sempre brinco que o nutricionista, ele é o que mais sofre com a anorexia, porque ele não tem muito, assim, não é que não tem o que fazer. Primeiro precisa ser tratado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, para depois fazer uma intervenção nutricional.
Porque vocês querem que a criança coma, mas não tem jeito.
Exatamente, a criança ela não vai querer comer. Então qualquer ou teatro que eu venha fazer com uma criança, ou né, qualquer método de educação nutricional, para ela vai ser tudo assim, nossa, não estou achando graça nenhuma nisso. Né? Você dizer para uma criança, olha, coma alface que vai te dar força, você vai ser mais inteligente. Ela já é inteligente, ela não quer. Né? Até aconteceu uma situação com uma paciente que nós tivemos, onde a psicóloga falou para a criança assim, olha, se você não comer, o seu cabelo vai ficar fraco, vai cair. Ela falou, o que adianta? Você come, o teu cabelo é tão pouquinho. Né? Então, assim...
Ela consegue fazer essa...
Né, uma criança muito persuasiva. E aí tem que ter um olhar atento de toda uma equipe. né, de tá, como tá cuidando dessa criança em relação a esses cuidados. Mas geralmente, e é uma criança que não tem medo de nada. Geralmente, se você falar para a criança, olha, se você não comer, você vai ter que ficar internado, você vai ter que tomar a injeção, que geralmente a gente
faz. E ela não tá
faz,
nem aí.
Ela não tem, ela não quer comer, né? Ela simplesmente para de comer. E uma das orientações, assim, que eu sempre digo é, deixa sem comer, então. Porque eles não vão ficar sem comer. Em algum momento eles acabam comendo. Então, assim, 2, 3 dias sem comer, eles não vão ficar sem comer, eles acabam comendo. E aí o que que acontece? Os pais, eles querem assim, não, meu filho não come, mas não come salada, não come fruta, não come, não faz uma alimentação adequada. E às vezes é assim, ele come, mas ele come o que ele quer. Então é muito comum, e eu percebo isso assim na minha família, a sopinha de bolacha, que é um hábito muito infantil, né? Então eu tenho crianças assim na família com 8, 10, 7 aninhos que ainda ficou na sopinha de bolacha. Isso é uma coisa para 2, 3 aninhos enquanto está ali, né, nessa fase bem escolarzinha ainda. Então precisa o quê? Criar novos hábitos, né? E aí é o que eu digo para você, isso depende dos pais. Dos pais terem hábitos saudáveis para que os filhos tenham hábitos saudáveis.
Tá certo. Bom, que situação, hein? Quando a criança não quer comer, não tem jeito. E aí, então, talvez diferente da adolescência, na juventude e principalmente na fase adulta, no caso da anorexia, então dá para arriscar e deixar essa criança sem comer. Deixa ela quietinha lá que uma hora ela vai buscar comida.
O que precisa é de ter uma família assim, estruturada. Né? Porque se você tem assim,
porque causa um transtorno emocional para a família inteira,
família,
né?
Para a família toda. O que nós sempre orientamos assim, é que quando se percebe uma anorexia na família, o ideal é que seja feito o trabalho com toda a família, né? Eu tenho uma situação onde o pai, ele rejeita vários alimentos, ele não gosta de determinados alimentos, e hoje a criança, ela está pelo mesmo caminho, que a orientação que eu fiz foi: precisa-se de um acompanhamento psicológico agora, porque vai se tornar um adulto com um hábito muito infantil, né? Nós observamos assim, tem adulto que ainda ficou muito no Danoninho, chips e Coca-Cola, e acha que esse é um hábito saudável, né? Então, precisa-se de um trabalho com o pai, porque os pais são o que? É o espelho, que o filho vê, ele reflete no pai. Então, se na casa ninguém toma café da manhã, no período da manhã, impossível essa criança tomar café para ir para a escola. Né? Então, precisa se passar por uma correção dos hábitos da família toda para aí a gente conseguir tratar essa criança.
André, essa anorexia, ela geralmente se apresenta depois dos 5, 6 anos, você disse.
A partir dos 2 aninhos, ela já pode ser identificada, porque é onde começa a introdução de alimentos sólidos.
Certo.
Então, até essa idade, eles ainda ficam muito na papa, né? A mãe fica muito no leite, nas fórmulas lácteas. Então, a partir dessa idade, já começa a cobrar da criança, que ela tem que se sentar à mesa, fazer refeição com as famílias. E aí, onde diz, não quero. Né? Ou acaba, até mesmo assim, pela falta de tempo, os pais não conseguem assim, dar o tempo necessário para a criança se alimentar. Né, uma hora, às vezes, a criança leva para comer uma quantidade mínima de comida. Então, assim, pela correria do dia, por tantas coisas para estar fazendo, acaba, assim, não comeu nada e já desiste, quer que se alimente no mesmo tempo que nós. Então, isso é um dos motivos, assim, que a partir dos 2 anos começa a aparecer, só que para que não torne esse um transtorno de uma desordem emocional mesmo, tem que ser já corrigido nesse primeiro momento. Ao contrário da anorexia do adulto, que a anorexia do adulto, assim, ela é muito difícil a cura, né? E pode chegar ao óbito, da criança, se não for corrigido, ela vai trazer, assim, transtornos não de uma anorexia no futuro, mas ela traz transtornos, assim, da própria personalidade, de ser um adulto que ele não tem limite, que ele acha que tudo é imposto na vida dele. Então, assim, um convite, se eu ligo para uma pessoa que teve anorexia na infância, falo, olha, vamos sair para jantar, ela já acha que eu estou impondo aquilo, nós temos que comer. E não é assim, então por isso que é algo que tem que ser trabalhado e os pais sempre têm que estar com esse olhar atento.
Muito bem. E isso geralmente tem causas diversas, né? E muito disso surge, às vezes, até por essa falta de paciência dos pais em orientar a criança, em alimentar a criança adequadamente, principalmente naquela fase em que ela começa a sair da amamentação, do leitinho, da papinha, para outros alimentos, né, André?
Exato. Eu percebo, assim, que ontem até em uma matéria, uma nutricionista dizia o seguinte, que os pais não conseguem enxergar o estado nutricional do filho. Então, se o filho está magro, nossa, ele está muito magro, corre para o pediatra ou para qualquer recurso e acaba suplementando, né? Então, é um composto vitamínico, é, alguns estimuladores de apetite para que essa criança venha comer, que não é o caso, né? E se a criança está gordinha, os pais já se desesperam e querem emagrecer essa criança a qualquer custo. Então, eu acho que hoje a questão da anorexia é assim, é da criança ter acesso a informações demais, né? Então, tá tudo muito fácil, se tem criança ouvindo agora, eles já vão investigar o que é anorexia, e às vezes até mesmo para chamar atenção acaba desenvolvendo um transtorno assim. Por isso que quando eu digo que os pais eles têm que ter esse olhar atento, é ter um olhar atento e tá se alimentando de uma maneira correta. Porque se você não come determinado alimento, desculpa, mas teu filho também não vai comer. Né? É assim como eu digo, ah, tem criança que não come feijão. E os pais me chegavam no consultório e diziam, mas doutor, ele não come feijão. Aí eu perguntava para a mãe, mas você come? Não, eu não gosto de feijão. Então, desculpa, uma criança de 4, 5 anos, ela não vai comer
feijão, porque, né, o pai e a mãe não comem.
Então, assim, se as refeições não são realizadas em volta da mesa, em volta da televisão, cada um comendo o que quer, é muito fácil essa criança... Aí a mãe vai falar, mas ele não comeu. Mas ele só come em frente à TV. Mas essa mesa é colocada toda, né, no almoço, prato, tem 2, 3 tipos de salada, todo mundo conversa, assuntos agradáveis na hora do almoço. Não, cada um come em algum lugar ou... Geralmente a gente almoça fora, né, durante a semana, então assim, o dia que está junto tem que proporcionar uma refeição mais agradável, mais equilibrada possível e evitar forçar. Não quer comer? Não quer, tudo bem, não come. Mas você provou, né, porque às vezes a criança ela tem medo do novo, é verde, é colorido, principalmente beterraba, as crianças têm muita rejeição, vai sujar o prato, né, ai, vai sujar meu arroz, eu não quero. Mas assim, então prova pelo menos, olha, é bem gostoso, todo mundo provou, né, então às vezes assim, tem crianças maiores que são espelho para os menorzinhos, olha, mas tal pessoa comeu, prova que é gostoso, vai provar, não vai gostar, mas pelo menos você sabe dizer, olha, não gostou. O que eu sempre oriento é estar assim, incluindo esses vegetais em forma de suco, em forma de torta, num bolo de cenoura, por exemplo, incluir uma laranja ali no lugar da água ou do leite, que você acaba oferecendo uma quantidade de nutrientes maior. Mas nunca mascarar, porque a criança ela vai aprender, ela precisa comer aqueles alimentos.
Muito bem, estamos conversando com a especialista em nutrição clínica, Andréa Vaz. Daqui a pouquinho a gente volta com você, trazendo a continuidade desse bom bate-papo sobre anorexia infantil.